Engenheiro eletricista Marcos Antônio, quais são as principais causas de mortes por descarga elétrica no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, nos últimos meses?
Choques elétricos no Brasil hoje, a gente resume a residencial. É uma pessoa que vai lavar uma roupa e bater um tanquinho. É uma pessoa que vai fazer uma instalação em casa final de semana, despreparado. É uma pessoa que vai estender uma roupa no arame, no varal, está conectado ao suporte de um ar-condicionado.
Por que isso tem sido mais frequente comparando com outros momentos, anos atrás? Ou, na verdade, isso sempre aconteceu e só agora esses casos estão sendo mais divulgados, noticiados?
Na verdade, a gente sempre tem esses riscos de choque, sempre existiram. A questão é que agora a gente está tendo muito aparelho eletrônico sendo instalado nas residências de todo jeito e de qualquer forma. As pessoas não estão preocupadas com questão de fiação, se a rede existente suporta ao que ele vai instalar dentro de carga. Não está preocupado se o meu airfryer, o meu fogão de indução, o meu carro elétrico, quando eu botar, a minha rede vai suportar. Não está preocupado se a minha meu tanquinho, minha máquina de lavar, ela vai, quando eu instalar dentro da rede, ela vai suportar. Então, são vários fatores que levam isso a acontecer. Provavelmente, a rede elétrica, ela vem sofrendo aquecimento interno dentro das residências há muito tempo, e isso aí acaba perdendo a isolação. E aí, mais na frente, vem as consequências. Por exemplo, agora você perde a isolação do condutor e aí acaba tendo fuga de corrente. E justamente são essas fugas, por falta de isolação, por ineficiência da isolação, ou aqueles cabos que a gente chama de desbitolado, ou cabo fora de norma, que também ocasiona essas questões. Exemplo, você pega um cabo que seria de 2,5, cobre. E a pessoa estão vendendo no mercado um fio que ele parece 2,5, mas ele tem mais isolante do que condutor. E aí o que acontece? Essas fugas de corrente.
Agora, uma das causas também, que a gente já noticiou várias vezes, é durante o manuseio, o mau manuseio dos equipamentos eletrônicos aí por donas de casas, por exemplo, quando vão lavar roupa com tanquinho, enfim. O que também tem contribuído para isso? Falta de atenção, falta também desse olhar para a situação da fiação, da corrente elétrica, enfim, por que muitas mulheres têm morrido durante trabalhos domésticos?
Leandro, essa pergunta é interessante, porque a maioria, tipo assim, se a gente fosse levar para a empresa, falta de procedimento operacional. Seria o procedimento operacional, Leandro? Seria o modo de fazer o serviço, o modo de lavar a roupa. Ah, não estou dizendo que a pessoa não sabe lavar roupa. Eu não estou falando isso, eu estou falando que, devido à pressa, as pessoas querem pular alguns itens. Por exemplo, você ligou o tanquinho, a máquina de lavar, desligue para tirar a roupa. O que a gente vê muitas vezes é a pessoa meter a mão dentro do tanquinho, literalmente, para puxar a roupa, para botar outra roupa.
Aqui
O
ligado.
tanquinho ligado. Então, às vezes, nesse momento, você vai ter uma, tá tendo uma fuga, porque geralmente essas residências não estão instaladas com sistema de proteção adequado. Que nesse caso, a gente na elétrica, a gente tem dois itens. Um é o disjuntor, três itens. O disjuntor protege fiação. O DR, que é o residencial, protege pessoas. Então, muitas vezes, não tem esse dispositivo, o DR, que é justamente a fuga. Então, se o tanquinho estiver dando fuga de corrente, o DR desarmaria. E essa fuga não iria matar a pessoa eletrocutada. Mas a falta do dispositivo leva a pessoa a não estar. A correr risco de choque. A norma, tem a norma das instalações elétricas, ela é bem clara. Áreas molhadas e úmidas, ou áreas que dão acesso à área externa, elas precisam ter esse dispositivo, e muitas casas não têm.
Agora, é um caso de muitas residências que têm a fiação, a rede elétrica antiga para fazer a instalação desse equipamento, desse dispositivo, do DR. É preciso retirar toda essa fiação, esse cabeamento, ou bastaria inserir, colocar, instalar esse equipamento que protege as pessoas?
Não, dá para aproveitar. Dá para aproveitar desde que as fiações estejam em condições boas. Porque o que que eu falo, dá para aproveitar? Porque à medida que você instala um DR e ele tiver com problema, a rede tiver mal dimensionada, tiver tendo fuga, ele vai acionar e vai desarmar. E aí, tipo, ah, já estava com problema numa emenda, já estava com problema em alguma coisa, aí ele desarma. Mas assim, se você tiver como tem um quadro de distribuição, que é onde vai ficar o disjuntor, você conseguir colocar o DR ali, os eletricistas ou eletrotécnicos que tem na região, eles fazem esses serviços. Então aí você já vai reduzir bastante o risco. Mas relembrando, é dois dispositivos, é o disjuntor e o DR, não é só o DR.
No caso das senhoras, das mulheres que se acidentam durante a lavagem de roupa, por exemplo, o uso também do chinelo, da sandália, isso também pode influenciar, pode evitar, reduzir riscos?
Pode, a sandália é borracha, né? Porém, ela vai estar toda molhada. Se ela tiver úmida, tiver molhada e continuar mexendo com o tanquinho com água enquanto tá batendo, não vai ajudar muito, não. Mas o problema é que muitas vezes a gente vê que a pessoa tá descalça e tá mexendo com os tanquinhos.
E no caso de trabalhadores rurais, por exemplo, no campo, estão preparando a ração para o animal, vão usar algum equipamento, enfim. Foi o caso também de alguns trabalhadores morrerem por conta de choques, do mau uso, enfim. O que seria ideal para se proteger e para que evite futuros acidentes elétricos?
Entra duas questões. Às vezes, há condições da fiação. Exemplo, quando se fala trabalhador rural, trabalhador no interior, muitas vezes a pessoa tem uma extensão, tem um fio que fica passando. Esse fio fica, às vezes, com atrito com o solo ou atrito com algum material, ele vai perdendo a isolação. Isso aí vai implicar em fuga. Então, com certeza, nesses casos é onde a gente tem mais problema com o choque elétrico. Aí, voltando à pergunta, como resolver, seria interessante revisar a condição da fiação, principalmente, porque pode ter algum problema com baixa isolação ou fio decapado em algum trecho.
A questão também de oficinas mecânicas, por exemplo, também estaria também nesse rol, nessa mesma situação da necessidade de fazer essa vistoria?
Sim, oficina. Tanto a oficina quanto toda a oficina eletrônica, oficina de carro, oficina mecânica, na verdade, seria interessante fazer essa revisão. Porque assim, a norma, a gente tem um problema muito grande, porque é necessário ser feita uma revisão nas instalações elétricas em pelo menos 10 anos depois que foi feita a primeira instalação. Isso ninguém faz. O que seria essa revisão? Ah, no primeiro ano, quando você fez uma instalação nova, você ir lá e verificar aperto nos parafusos dos disjuntor, aperto nem tudo isso aí. É tudo questão de manutenção. E na oficina, a gente tem muita questão de fiação. A fiação que o cara puxa para botar, conectar uma furadeira. Fiação que puxa, fica arrastando no chão para conectar uma parafusadeira ou outro equipamento. E nesse movimento de ficar arrastando, puxando para um lado, puxando para o outro, acaba que a isolação vai sendo perdida. E aí é onde está o problema, porque são coisas que você não vai ver. Às vezes você não consegue enxergar a isolação rompida, mas com a umidade, água, óleo, qualquer coisa que tenha no ambiente, no chão, vai conduzir energia. Aí você vai, infelizmente, sofrer algum acidente de origem elétrica.
Ô, Marcos, e nesse caso, como dar suporte aí à pessoa que tomou um choque elétrico, de repente, a pessoa não está sozinha em casa, ou na oficina, ou no campo mesmo, e viu alguém tomando choque elétrico? Como deve agir quem está vendo, está de fora e mais quer ajudar a salvar aquela pessoa?
Boa, Leandro. A gente tem a seguinte situação. Vamos lá, eu estou dentro de uma casa, vi alguém tomando choque, vai no padrão e desliga o disjuntor. Não entra na ideia de querer ir lá e puxar, porque aí você também vai junto com ela. A energia, ela vai, como é que se diz, grudando uma pessoa na outra e você não consegue soltar. Por que ela tende a grudar? Porque ela vai contrair o músculo. Na hora que ela contrai o músculo vai fechar e você não consegue soltar. A única forma que você tem de isolar nesse caso é desligando o disjuntor. Situação em que a gente consegue desligar. Situação que a gente não consegue desligar, o que é que eu faço? Das duas, uma. Ou você tiver um porrete grande para bater e derrubar na mão, para a pessoa vai ter que ferir, quebrar o braço, ou não tem o que fazer. Se você encostar, você vai morrer. Na construção civil de obra, o que que a gente nunca faz? Nunca se deixa familiares trabalhando na mesma frente. Porque se um vê, vai os dois. Se um começar a tomar descarga, começar a tomar choque,
O instinto
o
natural.
instinto natural do ser humano vai se salvar. Aí nessa hora, se você não teve como desligar a rede, infelizmente, vai ficar colado e ceifar a vida de mais outra pessoa.
Então, nesse caso, sempre que for utilizar um equipamento, a exemplo do tanquinho, onde há um grande risco de acontecer acidentes elétricos, é preciso deixar alguma coisa que possa servir como apoio para tentar salvar aquela pessoa. Marcos citava anteriormente, questão do porrete, alguma coisa nesse sentido. Seria isso?
Seria alguma coisa que evite que a pessoa ele fique em contato com a rede. A gente tem que sempre prestar atenção quando vou mexer com algum aparelho elétrico, vou mexer com eletricidade, nunca é bom ficar sozinho, porque não tem como ser socorrido sozinho. A gente fala dessas questões, mas a gente também fica atento em rede pública, poste metálico de iluminação, vê tudo isso aí. Então, parques de diversão, tudo isso aí, a gente tem rede elétrica passando, fiação. Então, tudo que tenha energia envolvendo perto de parte metálica conduz energia. Então, nesses casos, a gente aconselha o quê? Que você vai estar trabalhando ou vai estar próximo, deixa alguém avisado que tem, porque primeiro item, tá lavando roupa, vai ter que desligar o disjuntor da rede. Às vezes não dá tempo e aí tem que ter uma energia. A outra pessoa que tá lá, por instinto, vai querer ir puxar a pessoa que tá ali no tanquinho. Ele corre de morrer junto os dois. Em alguns casos, as pessoas pulam jogando, dando chute para tentar desconectar. Mas o problema, como eu falei, a reação da mão é fechar, porque vai contrair o músculo. Então é muito difícil você, com chute, tirar a pessoa que está sendo eletrocutada. É muito difícil você, com isso, conseguir, porque a mão fechou. É o músculo, contração natural, vai fechar. Geralmente, quando eu falei do porrete, é porque você vai conseguir bater ali, o músculo vai ceder e a pessoa abre a mão. Mas nunca, em hipótese nenhuma, encoste nessa pessoa para poder puxar ela.